E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos trazendo para você as principais notícias do dia e muitos temas relacionados à pandemia, à Covid-19 e à saúde nestes tempos de pandemia, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem uma prevalência de casos de distúrbio do sono. É um problema que preocupa os especialistas. Será que justamente neste momento, da pandemia, esse caso se agravou? Como é que é feito o tratamento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu converso com a doutora Rosa Hassan, ela é coordenadora do Laboratório e Ambulatório do Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É a nossa especialista convidada. Doutora Rosa, bom dia e bem-vinda ao jornal.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Doutora Rosa, acho que a primeira questão que coloco é exatamente essa da introdução. Quando pensamos no assunto, nos preocupamos, assim como em relação a outros problemas, se a pandemia agravou a situação. Como tem sido em relação à questão dos distúrbios do sono?
Olha, Roxane, a gente ainda não tem os números exatos, porque precisaria estar publicado isso. Estão sendo feitos inquéritos, pesquisas, inclusive lá dentro da Associação de Sono, foi feito um inquérito que foi passado para profissionais de saúde. Então, eu posso te dizer que profissionais de saúde que estão cuidando dos pacientes com a pandemia, inclusive eu tenho atendido esses profissionais, o sono deles piorou, com certeza. Agora, na população geral, é mais difícil de eu inferir isso, porque eu não tenho esses dados. Mas, assim, a gente tem algumas enquetes que foram feitas, né, com a população, como é que está o sono nesse momento de pandemia. Eu atendo muitos pacientes com problemas de sono e eu tenho atendido eles também durante esse processo, né? A gente crê que, devido à mudança de rotina, maior ansiedade, preocupação, né, com a parte de saúde que as pessoas têm, né, medo de se contaminar, medo de contaminar terceiros, e preocupações financeiras com os destinos do nosso país, com os destinos do mundo. Isso tudo impacta a saúde mental das pessoas, deixa as pessoas mais ansiosas, né? Isso com certeza pode afetar o sono das pessoas. Agora, a mudança de rotina também é uma coisa comum de afetar o sono. Para algumas pessoas, a rotina de sono até melhorou, porque muita gente está em home office, não está pegando trânsito, tem mais tempo para si, está se alimentando melhor, está comendo em casa. E isso pode ter até beneficiado algumas pessoas nesse momento, né? Agora, por isso que eu falei, na população geral é difícil inferir, mas nos profissionais de saúde, eu posso te dizer com certeza que há um impacto. Não só aqui, inclusive já tem trabalhos da China, da região de Wuhan, né, mostrando que houve um aumento das queixas de sono nos profissionais de saúde que estão tratando dos pacientes aí da pandemia.
Sem dúvida. Agora, doutora Rosa, quando a gente está falando do distúrbios do sono, quais são os problemas com maior incidência na população em geral? Quer dizer, a gente sabe um que é muito conhecido, que é a insônia. Algumas pessoas têm insônias, né? Não como rotina, mas quando é que isso se caracteriza realmente? Um problema, um distúrbio do sono que necessita de tratamento. Eu exemplifiquei com a insônia, mas há outros distúrbios, não é?
É, o principal num momento como esse realmente é a insônia, que é o distúrbio do sono mais prevalente que tem, mais frequente a insônia, é uma das queixas médicas muito comuns em consultório. Consultório de psiquiatria é super comum, consultório mesmo de clínica, de geriatria, existe uma boa parte de pessoas com problemas de sono. Uma coisa ocasional, todo mundo já teve, já experimentou. Uma insônia um dia que está ansioso com alguma coisa, pode ser até alguma coisa positiva, uma viagem, um casamento, e você dormir mal, ou ter dificuldade de dormir. Agora, a gente caracteriza transtorno de insônia, né, quando isso acontece com uma frequência grande, pelos critérios atuais é pelo menos 3 vezes por semana, para a gente falar em insônia crônica há pelo menos 3 meses, da pessoa ter queixa de dificuldade de iniciar ou manter o sono, com impacto na qualidade do dia dela, né? Com dificuldade de concentração, irritabilidade, pode ter dor de cabeça, e assim vai, né? Dificuldade de atenção, qualquer queixa que tenha um impacto, né, na vida dela. E claro, para a gente falar em transtorno de insônia, essa pessoa tem que ter a condição adequada para poder dormir, né? Então, se a pessoa tem a condição adequada, o horário adequado, o ambiente de sono adequado, não está conseguindo dormir, está tendo as queixas diurnas mais que 3 vezes por semana há 3 meses, a gente pode falar em transtorno de insônia crônica. Se for menos que 3 meses, a gente poderia falar num transtorno de insônia aguda ou relacionado a algum problema X que está acontecendo naquela vida da pessoa, a um fator estressor qualquer.
Agora, doutora Rosa, há um outro distúrbio que é a apneia, mas essa tem características específicas e atinge mais ou menos que porcentagem da população em geral?
Olha, tem estudos aqui na cidade de São Paulo que foram feitos com polissonografia, na definição atual de apneia do sono, chegando a 30, quase 33%. As formas mais sérias de apneia, que precisa de uma atenção médica, que precisa de tratamento, deve girar entre 15% e 20% da população. Depende da faixa etária que a gente está falando. É por aí, é bem prevalente a apneia do sono também. Mas a apneia do sono não tem por que modificar. Quem tem, tem, independente do momento da pandemia. Agora, os problemas de insônia, sim, esses sim podem piorar bastante. Um outro problema comum que me ocorreu agora é o sono insuficiente. Porque isso, na verdade, não deveria ser uma doença, né? Mas é muito prevalente na sociedade moderna. As pessoas dormirem menos do que elas precisam. E isso também acarreta problemas de saúde. É por estilo de vida, por a pessoa ter muito trabalho, pouco tempo para si, e acaba roubando sono. Então, isso também é um problema de saúde. E é considerado um transtorno. É síndrome do sono insuficiente.
Eu não conheci esse termo, é interessante saber. Agora, tanto esse problema quanto a insônia mesmo, com essas características todas que a doutora Rosa está descrevendo, necessita de tratamento, especialmente neste momento. As pessoas estão buscando ajuda, é necessário buscar ajuda, porque a gente sabe que não dormir, né, ou não dormir o suficiente acarreta uma série de outros problemas, né?
Sim, quando a pessoa caracteriza, como eu falei, esses critérios, transtorno de insônia, tem que tratar, porque isso implica na saúde dela, na saúde mental. Tá? A gente sabe que insônia crônica não tratada acaba evoluindo como depressão. Nós sabemos que insônia crônica aumenta risco de mortalidade cardiovascular, aumenta problemas de saúde, né, cardiovascular, e problemas mentais, né? Sem contar que piora a qualidade de vida, aumenta risco de acidente, cai a concentração, atenção, então pode piorar o desempenho da pessoa profissional, ocupacional, desempenho acadêmico, qualquer tipo de coisa que a pessoa faça, ela vai ter um prejuízo se ela está dormindo mal. Até nas relações pessoais dela, ela pode ficar mais irritada, mais impaciente, né? Então, a insônia tem que ser tratada, tem que ser levada muito a sério. Se é uma coisa que está se repetindo, eu sempre aconselho que deve buscar ajuda. Não necessariamente o tratamento vai ser dar remédio para essa pessoa, para dormir. Boa parte dos casos, com medidas comportamentais, mudança de estilo de vida, com algumas boas orientações, as pessoas melhoram. O uso de medicamento é caso a caso. Tanto é que o tratamento padrão ouro, que é o tratamento mais recomendado por qualquer diretriz, é o tratamento comportamental. Tem até um tipo de terapia que é específica para isso, chama terapia cognitivo-comportamental para sono, para insônia. São sessões de terapia que vai com que o indivíduo vai reaprender a dormir. Vai ser diagnosticado onde que estão os problemas comportamentais, vão ser corrigidos, e vão ser corrigidos até ansiedades, pensamentos errados que a pessoa às vezes desenvolve com relação ao sono, né? Falsas expectativas. Então vai ser corrigido tudo isso, e é uma ferramenta bacana, porque a pessoa depois já sabe como lidar com o problema dela. Muito mais interessante do que dar um simples receita de um remédio, de uma pílula para dormir. Agora, muitas vezes as pessoas precisam das duas coisas, precisam também de medicação. E... boa parte dos casos de insônia, o portador da insônia também tem outros problemas, né? De saúde mental ou física, e que precisa de tratamento, que isso agrava a insônia.
Muito bem, quer dizer, em boa parte dos casos é possível resolver com mudança de comportamento e em outros casos com medicamentos, né? Ou ambas as coisas.
Ambas as coisas é o ideal.
E em geral, quanto tempo para que um tratamento traga um resultado satisfatório, doutora Rosa?
Se é uma insônia muito antiga, muito crônica, o tratamento deve ser prolongado, né? Uhum. Porque ninguém fica bom do dia para a noite e sem risco de recaída. Agora, se é uma insônia relativamente recente, como agora, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma mudança de rotina na pandemia e aí atrapalhou o sono, então, de repente, pequenas medidas já podem rapidamente colocar a pessoa para dormir bem de novo e em pouco tempo ela pode ter alta do tratamento, mesmo que seja de remédio.
Certo. Agora, no caso, a gente ouve muito falar da tal da melatonina. Então, queria que a senhora explicasse o que é. Dizem que é o hormônio do sono. É possível estimular? Precisa de remédio ou mudança de comportamento para estimular, por exemplo, esse importante hormônio no papel do sono saudável?
Sim, a melatonina é um hormônio que nós produzimos numa glândula do cérebro, que chama glândula pineal. E ela é somente produzido à noite, tá? Quando existe uma inibição na região do hipotálamo, que é uma região importante, né, para a produção dos hormônios, para a regulação do ritmo da pessoa, ele é inibido pela luz, ele é desinibido pela ausência de luz. Então, no momento que escurece, à noite, começa a produção de melatonina endógena, a natural que a gente tem. E isso sinaliza para o nosso cérebro que está começando à noite. Então, vão acontecendo vários processos que vão culminar com o sono. Não é só a melatonina. A melatonina não é um indutor natural do sono, tá? As pessoas confundem isso. Ela tem um efeito leve, né? Quando a melatonina exógena, um comprimido de melatonina, ela tem um efeito, assim, leve, sedativo. Mas, na verdade, a melatonina não é o principal mecanismo de indução do sono. Precisa de outras coisas, e principalmente coisas comportamentais. Porque o sono, Roxane, não é uma coisa ativa. O sono, ele é uma entrega da pessoa. Você tem que estar num ambiente confortável, tem que estar relaxado, tem que estar cansado, tem que ser a sua hora natural de sono. Então, tem uma série de coisas aí envolvendo o sono. E aí, para que nós tenhamos o nosso estímulo no nosso cérebro, para começar a inibir, é um estímulo mesmo, para começar a inibir a formação de neurotransmissores que nos mantém alerta e começar o sono natural chegar e induzir. Então, muito basicamente bem. É isso. Agora, uhum. A melatonina, ela é considerada um suplemento alimentar. Em vários lugares do mundo, ela é vendida facilmente. E as pessoas costumam utilizar como indutor do sono, achando que é uma coisa tranquila. Mas nem sempre a melatonina funciona. Tanto é que não é uma das recomendações que a gente dá para tratamento de insônia crônica usar melatonina. Até porque um paciente que tem uma insônia crônica de longa data provavelmente não vai ter grande resposta com melatonina. Não é uma coisa contraindicada, não é uma coisa perigosa de se tomar, da pessoa se automedicar. Mas o ideal é que a pessoa não se automedique com nada. Nem com coisas naturais, nada disso. O ideal é que ela procure primeiro perceber o que está acontecendo, por que está piorando o sono dela. Se ela perceber que é uma coisa comportamental, que ela está, por exemplo, abusando de café, com uma rotina que não está boa, é tentar corrigir isso primeiro. E se não está vendo resultado, tem que procurar ajuda médica mesmo, tem que ter um diagnóstico adequado e uma orientação mais precisa para o tratamento.
Muito bem, era isso que a gente queria esclarecer. Quer dizer, a prevalência de casos de distúrbio do sono, especialmente a insônia, é alta no país. piorou para determinados grupos nesse momento de crise, né, sanitária, com uma preocupação que é generalizada, especialmente entre os profissionais de saúde, mas a população geral também sofre e tem que buscar ajuda, às vezes com mudança de comportamento, como disse a doutora Rosa, às vezes com medicamentos, depende de cada caso e não se automedique. As pessoas têm muito mania de querer se consultar, né, pelo buscador da internet, achar que encontrou a solução para o problema.
É, outra coisa que insônia. É comum também é você se comparar com o vizinho, com o outro, né?
Isso, isso, achar que é igual.
Achar que o que está fazendo bom para o outro vai fazer bem para você. Né? Uhum. Isso nem sempre é verdade. As coisas podem ser parecidas, mas podem ser muito diferentes, né? Inclusive, o tratamento de duas pessoas pode ser completamente diferente.
Uhum. E para tratar distúrbio do sono, psiquiatra, neurologista, psicólogo, as pessoas têm muita dúvida, doutora Rosa.
Todo mundo, todos esses. Uhum. Existem médicos especialistas em medicina do sono, eu sou um dos casos, mas assim, a área de medicina do sono é uma área de atuação de algumas especialidades médicas, psiquiatria, uhum. neurologia, então é uma área de atuação. Então, existem médicos que são mais especializados nisso. Mas um bom médico, um bom clínico, um bom médico deve saber o mínimo, né, de um tratamento de insônia. O especialista deveria ser para os casos mais complexos. Então, um bom psiquiatra, um bom neurologista, acho que sabe conduzir muito bem os casos de insônia, né?
Vamos buscar o especialista, né, para tentar resolver o problema. Distúrbio do sono, que a gente sabe que tem consequências para a nossa vida pessoal e profissional. Doutora Rosa Hassan, coordenadora do Laboratório e Ambulatório do Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando hoje com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Foi um prazer. Espero poder ter ajudado.